Então, gente, eu gostaria de tomar a palavra. Bem-vindos ao Sorocast, este podcast onde pessoas negras falam sobre tudo, tudo mesmo. Inclusive, sabem a diferença entre o vinho Cabernet e o Tartan. Sim, você, amiguinho, pode vir com a gente na Rota de Vinhos, na Maria Fumaça, e só pagar e pegar o seu bilhete, né? Pagar o seu bilhete ali no nosso catarse.com/Sorocast. Seguir nas nossas redes sociais, Sorocast. Agora também estamos no YouTube, né, gente? Para dividir aqui com vocês a nossa tábua de frios, com mais de 4 tipos de queijo, que com certeza esse convidado tem na geladeira, né? Porque é uma pessoa muito chique. Pedro Bertol. Oi, Pedro, tudo bom?
Oi, maravilhosos que estão nos ouvindo. Gratidão por estar aqui, né? Vamos falar. Se é para falar, vamos falar.
E para dividir essas entradinhas, né, essas CPIPs com a gente e também nos ajudar a escolher a nossa comidinha, o nosso jantar ou o nosso almoço, não sei que horas vocês estão ouvindo esse podcast, com a gente sem precisar olhar para o lado direito do cardápio, uma pessoa muito chique, Paula Souza. Oi, Paula, tudo bom?
Hello, Laura Lima. Hello, Pedro Bertoldi. Tudo bem com vocês, galera?
Ai, sim, tudo
Tudo
ótimo.
maravilhoso.
Ainda mais agora que tu é uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa chique e militante, né?
Sim, mas, Laura, assim, ó, te dizer, hoje em dia é totalmente cafona fingir que não é politizado.
Ai, sim, verdade, né? Porque assim a gente tem que saber as nossas defesas, a nossa chiqueza.
Exatamente.
Tem que, se tu não tiver por o que militar, procura porque tu tá vivendo errado, entendeu?
Tem que ter uma bandeira para levantar, gente. Olha só,
Tem que ter.
Luana Piovani disse que ela, de tanto militar, não tem tempo de postar uma foto de biquíni na praia.
Não tem. E quando ela tava bem, vinha a Paula Lavigne no grupo, mandando o áudio que ia assinar esse e aquilo, entendeu?
Sim, verdade, verdade.
Porque a gente precisa ter tempo para pintar uma unha de branco pela paz, né? Que é necessário.
A gente hoje eu recomendo, né? Amarelo pela democracia, né, meu namor? Ai, que
Gente,
teatro, Rufinha.
eu não tinha achado essa do amarelo pela democracia. Eu tava perdida aí nesse rolê. Ah, obrigado, Pedro, por esse avanço na minha
Obrigada,
chiqueza.
Pedro. Vou até servir mais uma tacinha de espumante para brindar essa frase maravilhosa.
Aí sim, verdade. Porque assim, a gente tá fazendo o quê? A gente tá gravando esse podcast com nossas CPIPs, como eu já disse no início desse podcast. Nossos vinhos, nossos champanhes, entendeu? Com nossos espumantes. Porque assim, né? Como eu já disse para vocês no começo desse podcast, a Paula é uma pessoa muito chique, né? Porque a Paula, às vezes eu encontro ela ali no Paulista, a gente toma uma cerveja e ela diz assim: ai, eu vou botar uma espumante para gelar na minha geladeira, para aproveitar a minha noite com meu boy. Aí eu fico assim: gente, pensa numa pessoa chique que tem uma espumante para botar na geladeira,
E não
aproveitar na
é só
minha noite.
isso. A Paula é chique porque ela tem laranjeira, ela tem árvores frutíferas na casa dela,
Sim.
entendeu? Quem em Porto Alegre pode dizer que tem isso, meu amor? Então, é outro
Pessoal,
nível.
a pessoa que é chique, ela lida muito bem com o asfalto, o concreto, mas também a natureza. Eu acho que ser chique também é o equilíbrio e estar conectado sempre, sempre com a terra, com as folhas, com as flores, com as frutas.
Sim, né? Cultivar o teu pequeno latifúndio, né, amiga?
Latifundiária, ela planta as laranjas dela.
Mas assim, ó, eu queria saber de vocês o que que define o ser chique? Porque assim, tem muitas pessoas que eu acho que elas são pessoas chiques, pessoas elegantes. Eu, inclusive, junto chique com elegante, porque para mim são coisas muito próximas, assim. E para vocês, o que que torna uma pessoa chique e elegante? Porque para mim, a chiqueza e a elegância, ela não vem do dinheiro. Ela vem de um estado de espírito, ela vem de uma coisa interna, tu nasce com aquilo, entendeu? E para vocês, o que que é?
É, eu concordo com isso aí. Eu acho que ser chique é uma coisa que está no sangue. Ou tu nasce com aquela delicadeza, finesse, e até uma essa coisa de tu sempre ser comedido nas coisas. E eu acho que ser chique é uma coisa que são coisas que na verdade eu não consigo fazer, tá? Que é falar baixo, é ser tolerante, é saber a hora de falar, é saber se calar e evitar um barraco, sabe? Essas coisas. E acho que cumprimentar o porteiro é fundamental.
O porteiro, motorista do Uber, motorista da lotação, motorista do ônibus. Dizer bom
Exato.
dia, bom trabalho, bom descanso. Eu acho que isso é a essência da chiqueza. Hein, Pedro, e tu?
Eu acho também. Eu acho que a chiqueza, isso é uma coisa que eu tava pensando, né? Antes de vir pra cá, eu pensei, nossa, ensinado ao que é ser chique, né? Tipo assim, que nem a Paula disse, fala baixo, não entra confusão. Nunca me esqueço uma vez, num reality, uma mulher disse, sinceridade é falta de educação.
Puta que pariu, tô ferrado.
E eu acho que é um pouco isso, gente, porque a gente é levado a entender que a chiqueza é isso, sabe? Tu não falar, não demonstrar muito o que tu sente, tu ser sempre naquela coisa meio. Como é que é a palavra? É, palavra é chique, daí eu já não sei. Blazer, né? Sai assim. Eu acho que a chiqueza, na visão geral, é um pouco isso, né? Que eu tinha muito essa visão, nossa, pessoa chique, ela é blasé, ela não demonstra, ela é plena, ela não demonstra, ela não sua, ela não peita, ela não caga, sabe? Eu pensava.
Sabe que pra mim é um exemplo
é coisa.
De pessoa chique? O Thiago Pirahira. Ele esmaga uma pessoa com as palavras mais bonitas que eu tenho que procurar o dicionário pra entender o que ele tá falando. E aí, quando eu vou no dicionário, na verdade, ele cagou na cabeça da pessoa. Só que ele falou de uma maneira tão fina e erudita, que eu fico assim, cara, eu tenho que nascer 10 vezes pra conseguir.
A pessoa que tá assim, ó, o bicho tá pegando, ela tá inclusive exaltada, entendeu? Mas ela vai te xingar de um jeito que tu vai ficar assim, ó, meu Deus, o que que essa pessoa tá me dizendo? E tu não vai
A
pegar muita
pessoa que sabe brigar.
Tu não vai chegar e dizer, ah, vai a merda, seu cuzão, você não sei o quê. Ela vai
É,
dizer,
isso aí.
seu grandissíssimo energúmeno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. E tu fica, tipo, impactado só com a palavra que a pessoa diz que tu nem sabe o que que é. Isso é ser elegante, né?
Eu já sou mais baixo. Eu, assim, na rede social, às vezes quando tu vai discutir política, uma coisa assim, a pessoa vem te, sabe? Eu atendo, dou uma maneirada, né? Porque eu sou prof, então a gente tem que manter a
Uma
classe,
elegância.
né? O elan. Aí eu tento responder, assim, né? Umas respostas mais elegantes, mais contidas. Agora, no meu dia a dia, vem a pessoa querer crescer em cima de mim, eu primeiro digo assim, em primeiro lugar, tu abaixa até o tom.
Ai, mas eu
Pra
acho
que
isso
tu comigo, tu
chique.
abaixa até o tom. E dali, e eu já digo, quer me xingar? Quer me chamar disso? Quer me chamar daquilo pra me chamar? Tu sabe meu CPF? Ah, não sabe meu CPF? Então não venha. Não venha. E a partir dali eu descasco, entendeu? No meu dia a dia, na vida real, eu já sou mais.
Ah, eu achei elegante
Ah, eu já
fofinho
não
falar,
sei.
sabe meu CPF?
Ah, isso me lembra daquele filme As Branquelas, que o cara diz, segura meu poodle antes de brigar.
Meu
Exatamente,
sonho!
É
querida,
muito
segura.
chique. Agora, uma outra coisa que eu acho chiquérrima é pessoa que come devagar, sabe?
Ah, não consigo.
Gente, eu como, parece que vai fugir a comida.
Comer devagar é para quem tem tempo. A chiqueza também, a chiqueza é uma coisa que é assim. Daí tu vê também os white people problem, né? Porque, tipo assim, a pessoa que tem tempo para comer devagar, nossa senhora, ela sente o gosto da comida diferente. Aí, entendeu? Já começa por aí. Eu como assim, Deus me livre. Eu já como olhando pro relógio. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Que ódio, sabe?
Eu tô me sentindo uma pessoa muito chique, que eu às vezes consigo tirar umas festas, né? Depois do almoço, tira aquele soninho assim. Aí eu me acordo, aí vou continuar vivendo a minha vida. Eu fico assim, gente, eu me acho tão chique porque assim, ó, tirar uma sesta, conseguir tirar uma sesta, acordar de volta vivendo assim, que é uma atividade muito difícil, uma atividade que depende de um controle emocional muito grande.
É muito chique tu acordar acordando e não por um despertador. Tipo, nas novelas, as ricas, geralmente quando alguém acorda elas é o mordomo que diz, senhorita, está na hora. Aí abre as cortinas e ela faz, ai não, fecha isso, James, sabe?
Ai,
Normalmente a gente já acorda correndo, né?
eu já achei chique a pessoa que fala que tira uma sesta. Eu já vou puxar um ronco.
Ah, eu tiro uma sesta. Mas também, é que é assim, né? Agora que estamos nesse momento. Porque quando eu tinha o meu emprego normal, com as horas normais que eu tinha antes, eu trabalhava, tipo, de manhã até meio-dia. Aí eu voltava a trabalhar 1h30, né? Dando aula. E aí, o que eu fazia? Eu pegava, almoçava, tipo, Paula, correndo. Tipo, pegava, levava as refeições mais de boas e rápidas pra se comer possíveis. Eu era a primeira da fila do micro-ondas pra comer rápido. Pra aproveitar, tipo, come em 20 minutos pra dormir em 1h10, entendeu? Pra quando faltar 5 minutos pra começar a aula, eu já levando uma sacudida pra janela pra tirar aquele cheiro de suor. E vamos de novo. Chegando já pulando na porta, assim, pra atender as pessoas. Vamos lá, vamos lá. Claro, por dentro eu tava assim, meu Deus, porque acordei, não recomendo. Mas eu lembrava do dinheiro que eu ganhava por hora, daí eu acordava bem feliz.
Ah, isso dá uma alegria, né, gente? O que é a minha renda agora na pandemia é o contrato que eu tenho que... Uhum. Geralmente eu tenho que acordar umas 7, porque às 8 eles mandam um Uber pra me pegar. Quando eu acordo, eu estou com muita raiva. Muita. Uhum. Muita extrema raiva. Aí eu começo a pensar, não...
O cachê,
Paula, o cachê. Aí eu já chego lá no estúdio com um sorrisão, assim, faceta, super empolgada.
Alegre.
No ano letivo, os profs se encontravam na sala dos professores e diziam assim, ó, ai, não aguento mais, a gente já dizia assim, ó, foca no feriado.
Nossa, mas dezembro é o mês que a gente pega o calendário e fica olhando. Quais os feriados do ano que vem? É o que motiva a viver.
Ai,
eu olho, ai, ano que vem vai ter 7 feriadão. Nossa, aquela alegria assim que dá, sabe?
Esse ano tinha um monte, né, gente? Pra sim. Gente poder...
Tinha um monte, virou um ano inteiro, né?
Aquele rolê na praia, fingir que é rico, né? No feriadão.
Vários momentos de relaxamento.
Ou ir pra serra, na casa de alguém, ficar lá empoleirado, mas ok, a gente finge no Instagram que tá tudo lindo.
Uma coisa chique... que eu nunca usei, mas era uma experiência que eu ia viver esse ano, mas não rolou. Que é uma pessoa ir viajar e dizer assim, ó, ai, eu aluguei o Airbnb. É uma coisa super barata, mas eu acho tão chique tu dizer assim, ó, eu aluguei uma casa em passar 3 dias
Amiga,
na terra.
Hostel, achava chique. Hostel.
Ai, hostel eu achava chique até o dia que eu dormi num. Nossa, depois que eu dormi num, eu disse resort. Nunca mais.
Eu achava coisa mais moderna, mais chique do mundo até o dia que eu fui parar num puleiro, que era uma coisa assim, ó, as camas, sem... Nossa, dali eu vi que não dava.
Ai, não, gente, o hostel não foi legal. Chique. Mas outra... Amém. Coisa chique, que assim, né, na época que eu comecei a fazer isso, não era uma coisa chique, era uma coisa bem chinelona. Ficar nas ruas de noite bebendo, fazendo festinhas, né? Mas aí os anos passaram e surgiu a serenata iluminada. Aí ficou uma coisa muito chique ter ir pra Redenção de noite tomar um vinho.
Ai,
porque
sim,
na minha época, amiga, era assim, a escrotidão
do vinho de plástico. Isso. Mesmo sendo vinho de plástico, era chique.
Uh-huh. Muito engraçado como as coisas mudam. Tem coisas que é muito boa e daqui a pouco começa a ter uma...
Uma adesão.
Uma movimentação. E aquilo ali passa a ser uma coisa chique, entendeu?
Aham.
Uhum. Sinto...
Dois exemplos disso, é a catuaba e a corote, né, gente?
Catuaba. Sim, exato.
Agora a catuaba tá R$20, eu comprava por 8 a garrafa, agora tá 20, gente. Uma coisa que eu tava pensando é que a chiqueza às vezes ela é um atentado à saúde, né? Uma coisa que eu acho muito chique que acontece nos Estados Unidos, principalmente, é as pessoas ricas tomarem café da manhã com mimosa. Você sabe o que é mimosa, né?
Sim.
É uma mistura de champanhe com suco de laranja. E ovos com bacon. De manhã, tu tá se metendo um colesterol e um álcool. Já que
isso é essa de madrugada.
Então, e assim, ó, isso é coisa de gente rica. E assim, ó, na boa, se tu vai fazer isso a vida inteira, tu não chega nos 50 anos, sabe?
Verdade. Gente, é isso aí era meu lanche voltando da festa, né? Porque muitas vezes na minha vida eu fiz o quê? Fui comer um X às 6h30 da manhã, 7h.
Ai, que maravilha!
Café, com uma xícara de café pra conseguir estar acordada no ônibus até chegar em casa, assim, descer no fim da linha e ter que voltar tudo de novo, entendeu?
Ah,
era
pouco,
um jeito de chegar em casa. Pouco. Antigamente a gente tinha que não perder o horário do madrugadão. Hoje em dia a gente cuida do Uber que a gente sobe. Ai, meu
ainda
Deus.
Existe madrugadão?
Claro que existe. Eu não pego mais porque, né, gente, eu tenho um diploma universitário, pelo amor de Deus, eu não preciso mais passar por isso, entendeu? Mas assim, ainda assim. Eu não trabalho igual uma cachorra pra não pegar um Uber de madrugada, gente. Não, eu não aceito.
Eu tava lembrando que tem coisas que tu acha chique e quando tu tá nelas, tu não se dá mais conta e não valoriza. Quando eu era criança, o meu sonho era morar num apartamento. Porque eu só morava em chalé. E geralmente despejada, né? Porque o meu pai querido nunca pagava o aluguel, a gente sempre era despejado, enfim. E eu
Ai,
pensava, um dia eu quero ter um quarto sozinha num apartamento. Era o meu sonho, uma casa de alvenaria. Que o teto não chovesse, sabe? Que não tivesse goteira, aquele teto de cimento. Hoje eu moro num lugar assim e às vezes eu tô brava com a vida, daí eu olho pra minha casa e penso, ah, mas o dia tá feliz quando era criança, eu sonhava em morar. Sabe o que que é? Gente, olha a viagem que a gente faz. Outra
maldita
coisa.
hora que eu fui desistir.
Outra coisa. Às vezes eu vou aqui no armazenzinho do lado comprar a minha espumante, que ali tem por R$ 18 espumante gelada. E aí
Ó.
eu passo pela livraria Taverna, que é do lado. E aí eu penso, meu Deus, com mais uns 10 pila eu compro um livro. Ai, Paula, é tão mais chique comprar um livro do que comprar uma bebida alcoólica. Sabe, eu vivo me punindo. Gente, eu não falo, mas eu tô sempre mentalmente me punindo pelas minhas escolhas, sabe? É um horror, é um horror. Eu penso, por que que eu não tô aumentando minha biblioteca, gente? Meu conhecimento não tem cheiro do corpo de álcool.
Maravilhoso, eu não tinha pensado por esse lado, amiga.
Eu penso
Eu
toda
penso
hora,
como
Clara, é uma
os outros.
tortura, é uma tor eu sofro com isso, é um horror.
Agora eu tô construindo a minha casa, né? Eu posso dizer que a minha casa é chique, porque a minha casa nova é uma mini casa. Ela tem só 13 metros quadrados, entendeu? Ela é menor que o JK. E agora tá na moda essas casas assim, diferenciadas, minúsculas, né? Deu.
É
Quando eu
uma
digo que eu tenho
teeny
13.
house.
Exatamente, eu digo que é uma mini house, entendeu?
Ah,
Porque
mas no Japão isso é top.
sim, no Brasil isso é chique, entendeu? Porque as pessoas querem umas casas grandes. Não, eu tenho uma mini house, eu tenho uma coisa mais minimalista, entendeu? Claro, não é por uma
Menina.
escolha, porque
Não, e
eu
assim, ó,
queria uma
amiga,
casa
sabe o que é chique?
gigante.
O menos é mais. Menos
Exatamente. Mas é que eu tô me prendendo nisso, entendeu? O menos é mais. Não quer dizer que eu
é mais. Guri,
goste,
agora.
mas estou me
Tu
prendendo.
falou, eu me lembrei. Essa coisa de chique, né? Eu queria porque eu queria, porque eu queria morar num container. Sabe assim, eu achava tão chique aquelas casas de container. Achava aquilo moderno. Queria porque queria uma reviravolta na minha vida. Eis que eu preciso arranjar a casa para ficar. Procurava, procurava, mas não achava. Achei um tal de um prédio que era um prédio feito de container. Eu, nossa, é aqui mesmo. Quando eu me mudei, menina do céu, eu juro por Deus, eu abri a porta já batia na cama, do outro lado já era o armário, tinha uma escrivaninha e acabou, era isso.
Amigo, eu quase fui parar num lugar desse, tu acredita? Aí eu comecei a
Não,
tirar
eu me senti uma feira, eu me senti, eu juro pra ti, sabe o que eu me senti? Aquelas vilãs de novela das seis. Sabe, quando elas vão ser punidas, e a punição de novela para pessoa rica é ficar pobre. E daí ela tá enclausurada, sabe, no quartinho, sabe, que ela ficou pobre. Por Deus, eu me senti aquilo, sabe? Digo, Nossa Senhora, meu Deus, me proteja.
Não, mas assim, né? Aí eu sigo uns arquitetos, que até eu quero falar disso com vocês, o que vocês acham que são coisas chiques, né? Porque eu sigo uns arquitetos que são tipo uns arquitetos contemporâneos, meio chique, assim, tem umas coisas chiques. Aí eles falam, daí tem um que eu sigo, que é o Paulo Biac, que ele fala muito assim do móvel com história, que é uma cadeirinha que ele carimpou, que talvez era de uma família, entendeu? Aí eu tô usando esse conceito pra conseguir as coisas da minha casa, entendeu? Eu digo assim, olha, eu tenho todo um conceito pra minha casa, entendeu? Eu cheguei pro vidraceiro e disse assim, seu vidraceiro, pode aproveitar uns vidros aí que tu tiver, entendeu? Eles não precisam ser todos iguais. Mentira, eu só queria que fosse mais barato, gente, porque qualquer vidro que tu jogar na minha mão, eu vou dar o jeito de cortar ele, encaixar na minha parede, na minha janela, que é o que eu estou fazendo, que eu tenho 50 mil vidros que tinha esparramado pela minha casa, largados para serem usados um dia, estou cortando todos e botando na janela.
Não, e esses apartamentos com cara de industrial, com os tijolos aparecendo. Cara, eu passei minha infância em lugares assim e era coisa de pobre, e
Industrial.
agora é isso,
Industrial,
gente.
amigo. Paulo, tu não sabia. Tu tava assim, ó, dando. Tu tava já vivendo industrial antes do industrial ser industrial, entendeu? Falando em coisas chiques, uma coisa que eu acho muito chique, apesar de eu saber que é uma carreira bem complexa e cara, é umas pessoas que faz cinema, né? Ai, gente, elas são chique.
Tem uma delas aqui, né?
Olha, Paulo, eu
Chiquérrima,
acho que ó, tão chique, mas assim, ó.
premiada.
Ai, o meu filho foi programado. Eu vou pro tapete vermelho. Daí, todo ano a Paula tem uma fotinha de um filme que ela foi fazer, que tava no Festival de Gramado. Eu acho tão Chique, gente.
Ai, Paula, eu só peço uma coisa, me indica.
Sabe que eu acho chique no audiovisual? Porque assim, ó, o audiovisual tem hierarquia, né? Então, por exemplo, a atriz, ela chega, ela só tem que ficar à disposição do maquiador. Ela não tem que carregar coisa, e não sei o que, não sei o que lá.
Tô tanto
Não, ela
chato que eu mando
senta e tem que
juntinho.
ficar belíssima esperando o maquiador, ele vem, maquia, vai pro 7 graus. Então, eu acho que isso é primordial para nós atrizes, gente. Como é que a gente vai ter paz tendo que fazer um monte de movimentação e ainda ter que estar plena da cena? Tá, gente? Não dá. Por isso que eu gosto de audiovisual, gente. Me dá paz para
É,
trabalhar.
né? E quando a gente é do teatro, a gente entra às 7h30 da manhã no teatro, pro cenário, carregar a caixa, faz a
Não.
ponte que
Tem que
partiu.
ajudar.
Aí o
Não,
diretor te
não.
olha na tua cara e diz assim: ó, a peça é às 8h, você tem que estar aquecendo às 6h. Aí chega às 5h30 da tarde, tá suada, fedida, não aguentando mais. Mas
Então,
não,
amiga,
tu vai lá no outro figurino e aquece, que é o
tu tem
que
que
tem pra
ajudar o
fazer.
freteiro. Você tem que ajudar o freteiro. Não,
Sim,
assim,
aí tu tá no. Tá no primeiro, na primeira cena da peça aqui, toda montada no Elan, e tá pensando no cenário, tu vai ter que desmontar quando acabar, entendeu?
pessoal jura que a gente está concentradíssima na cena, né? E na verdade a gente está
Não,
pensando em mil
aqui,
coisas.
ó. Quando é que sai esse
Pensando em mil
cachê?
coisas.
Quando sai esse
E,
cachê?
gente, uma outra coisa do cinema é que tem um carro que te busca e um carro que te traz. Ai,
Ai.
gente, não. Isso aí é vital, gente. É vital.
Eu fiz uma figuração uma vez para uma
Outra
série.
coisa
E me
legal.
levaram de van, eu achei tão legal que uma van me buscou na minha casa e me levou de volta depois. E eu era
Outra coisa que é
figurante.
vital. Eles perguntam o que que tu come e o que que tu não pode comer, tem alergia ou porque é vegetariano, essas coisas. Ai, gente, isso é tão fino.
Ai,
E eu
Paula,
sou
me explica pra esse trabalho, pelo amor de
tão grossa que eu digo, eu como de tudo! Eu como de tudo,
Deus. Ai,
galera! Bota
hoje
tudo
essa
aí!
tarde.
Ai,
Ai, gente.
Paula, tu tem que me indicar para esses trabalhos, porque a maioria
Gente,
dos
calma.
audiovisual que eu fiz, eu mesmo tinha que levar roupa.
Mas deixa eu pensar numa outra coisa que eu acho chique. Ai, eu acho chique, mas eu não gosto. Não me apeteceu tanto assim. Tábua de frios, né?
Ai, eu amo tabuleiro frio,
Ai, gente.
gente!
Mas eu acho que falta alguma coisa ali, entendeu?
Mas,
Porque geralmente
cara,
não é uma quantidade que me deixa feliz. É uma
Ah,
quantidade que
eu
deixa
gosto
eu
da torre de batata.
Tem umas que tem de tudo, tudo mesmo, tudo. Só que, claro, R$ 80, né?
Ai, guria, mas eu, Deus me livre, é comida fria pra mim.
Sabe o
Ah,
que
eu
é que é
gosto assim, ó,
pior?
de uma torre de batata, que corre um óleo ungido, escorrendo, sabe?
Será que eu prefiro uma mandioquinha ou uma polentinha frita?
Pois
Eu, a
é.
batata, eu
É,
canso.
mas eu adoro.
Quando eu como hambúrguer, eu penso, por que que eu não tô comendo um X? Eu me sinto trouxa comendo hambúrguer. É, não
Hambúrguer é
era.
uma gourmetização de uma coisa, né? Assim, ai, um
Gente, é que assim, ó, o. Nossa, X é uma coisa que tu fica triste, só quer dormir depois. E comida boa é a comida que é triste, sabe? Não é uma comida que fica acesa e quer fazer alguma coisa. A comida boa é aquela que tu quer ir dormir, porque.
Ai, gente, mas olha só. Ela fica no intermeio do bagaceiro e do chique, que é tu fazer um piquenique, né?
Ah, eu
Piquenique.
acho chique.
Eu
Ah,
acho
eu acho.
chiquésimo, mas ao mesmo tempo é um nível de economia que tu conquista quando tu faz esse tipo de coisa que é imensurável, entendeu? Porque, assim, ó, meninos, principalmente meninos héteros, assim, se vocês querem conquistar uma menina e querem isso de um jeito barato e legal, façam um piquenique para a sua preta, porque assim, ó, elas vão amar. Eu amaria, se alguém quiser fazer para mim, ainda estou aceitando. Porque assim, ó, é uma coisa super barata. Tipo, tu vai pegar o quê? Um lençolzinho, um isoporzinho com uma cervejinha, alguma coisa. Compra uma tábua de frios do Zafari, que não é muito cara. Um suquinho de laranja, uma espumante. Uns copinhos de vidro, por favor. Não, de plástico, não, né? De vidro.
Não,
E
espaço não.
um pôr do sol, gente. É extremamente
Tá
chique,
feio.
porém
Ai,
extremamente
nossa,
econômico.
piquenique é sempre divertido e gostoso. Se
É
tá num
muito
dia
bom.
bom, não tá chovendo, não tá garoando, é uma delícia. Não tem... Ah, e levar uma JBLzinha pra botar uma musiquinha, né, gente?
A música.
Um
Eu
somzinho
quero
de
ver o que eu
piquenique.
vou fazer esse ano, gente, porque chegou dezembro, a gente já tá organizando piquenique com os alunos, porque filmando não, piquenique com os alunos. Não foi um ano, sabe? Esse ano eu vou ter que ver um piquenique virtual, sabe? Um drive-thru, alguma coisa. Porque é a melhor coisa que tem. A criança leva comidas boas, sabe? Uns é comprado do Zafari, que é bom também. Outros é a mãe que faz, sabe? É coisas boas. Eu adoro. Meus aniversários aniversário vai ser tudo piquenique. Porque cada um leva suas coisas, entendeu? O aniversariante come de todo mundo, entendeu? O que é a melhor coisa. Ah, não sei o quê. Não, tu vai lá e tu come, entendeu? É a melhor coisa que tem. E eu, meus aniversários agora vai ser tudo piquenique. Porque essa crise, né, a gente tem que também respeitar, né? O PIB da gente não é
Coleguinha.
né?
Mas tu sabe que uma coisa que eu achava muito chique, não é chique, tá? Mas eu me sentia assim, uma pessoa muito chique quando isso acontecia em Porto Alegre. Não acontece mais, infelizmente. Faz uns 2 anos, eu acho. Aquela feira de vinhos que tinha no gasômetro.
Ah, sim!
Que eu ficava rodando aquele gasômetro horas, tomando de golinho em golinho. Aí comprava o mais barato que eu achava, quando tava fechando já, e saía. Era isso que tinha para mim. E era muito bom, gente. Eu tomava vários vinhos pra
Mano,
beber assim.
sabe qual era o golpe que eu e o meu excelentíssimo marido, Diogo Linder, aplicávamos? A gente chegava em cada banca e dizia: Oi, é que assim, ó, nós estamos de casamento marcado e o meu pai que vai pagar as bebidas, e ele pediu para eu vir aqui ver os preços dos espumantes, dos vinhos mais finos e tal. Aí, batata. Vinha aquele bando de copinho grátis para eu tomar. Ah, não, esse aqui, esse daqui, esse daqui. O pessoal caía. Na... Gente,
Ah, é a golpista da feira
teve
de
um dia
vinho.
que eu e o Diogo, a gente não lembrava como a gente chegou em casa depois de uma feira de vinhos. E
Que maravilha.
uma amiga minha, ela inventou que estava se formando e falou: Ai, meu pai vai pagar as bebidas e eu preciso saber os preços. Fazer uma degustação. Mesma coisa. A guria saiu de lá engatinhando. Quando voltar à feira, façam isso. Muito
Eu
bom.
não peguei essa fase, eu já cheguei aqui, não
Amigo,
tinha mais.
não tinha mais. Porque, olha, todo ano eu sabia direitinho quando tinha feira do vinho, eu ia. Eu ia de manhã, eu ia de tarde, eu ia de noite.
Ela já anotava os horários, a
Eu
programação.
sabia. Aí depois eles mudaram para Barra Shopping. Tu deve ter chegado na
Isso
época
foi
da
Barra
Barra Shopping.
Shopping.
Aí
Mas
no
eu acho
Barra
Barra Shopping uma coisa,
Shopping era
né?
muito pior de tu fazer o rolê, entendeu?
É.
Porque era muito mais
Sim, lá no cu
elevação
do
isso
mundo.
daqui.
Daí tu vai lá pro cu do mundo fazer embebedar.
É, não é muito longe da minha casa, mas ainda assim eu achava ruim.
Gente, eu casei, né? Depois de 10 anos eu casei no papel. E eu fui uma noiva, que eu acho chique, uma noiva minimalista. Meu vestido
Sim.
bem clean, um vestido cor champanhe, né? Porque 10 anos depois não é casar de branco, né, gente? Tem muito detalhe. E no cabelo eu só usei uma tiarinha de strass, apenas. Ai, eu me achei tão fina, gente. Tão fina. Eu parecia uma princesa.
Ai, amiga,
Sério.
se te perguntasse se tinha tiarinha, se... Ai, é de miçanga? Swarovski, querido. Nem
É
tinha imagem de
cristais,
cor.
vai nós que vai na minha roupa. Eu não
Swarovski.
uso coisa de real, não. Isso é intriga dessa mapô.
E não foi R$ 10, foi 15, tá, gente? Foi 15.
Swarovski.
É cristais Swarovski, querida, que vai na minha roupa, entendeu?
A gente casar é uma coisa bem fina. Eu fiz um casamento assim para menos de 100 pessoas, foi bem chiquérrimo. E outra coisa, eu fiz os moldes internacionais. Sabe que fora do Brasil ninguém paga tudo para os convidados, né? É assim, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas convidados que se virem, né? Fiz assim,
Vamos se coçar, se quer estar junto, se coça.
amei.
Olha só, recebi um. Eu renovei toda a minha casa, me deram todos os presentes da lista. Eu fiz uma lista para renovar, tipo, troquei cafeteira, tananana, faqueiro, troquei tudo. E tu sabe que eu descobri uma coisa? Quando o amigo é amigo, ele gosta de ti, ele não tá nem aí. Vai lá, gasta, comendo e bebendo, e tu te leva um presente.
É
Ali
isso.
eu.
Esse é o
É.
que a gente
E aí,
precisa.
uma amiga minha que mora na gringa, ela disse: Olha, Paula, isso, essa breguice só no Brasil, né? De ter que pagar um boca livre para 200 convidados, 50. Se não, lá fora, cada um por si, ainda tem que levar o presente.
Ah, não,
Eu
gente.
amei.
Eu já falei, já fui casada, né? Mas não casei, casei. Mas eu digo assim, o dia que eu casar, eu vou alugar um sítio, entendeu? Essa é a festa do Tupperware, cada um leva o seu pote. Um presente para mim. E é isso
Mas
que
ó,
tem,
eu.
entendeu? Momentos chiques da vida, né? Eu tive esse aí do almoço na Casa de Cultura, né? E depois eu comecei a frequentar muitas inaugurações de museu, né? Tive uma época da minha vida que eu tava sempre nas inaugurações do Santander e tal, dos lugares assim. Porque eles tinham um programa, um Santander, um programa educativo, que eles davam umas palestras para professores. Daí tinha uma palestra de tarde e da noite tinha abertura da exposição. Aí quem ia para a palestra de tarde ganhava o quê? Entradinha para o coquetel de abertura da exposição. Aí eu tava sempre nos coquetel do Santander, tomando champanhe e vendo as pessoas ricas correndo atrás dos garçons. Era tão maravilhoso, gente. Aí teve uma exposição, era dos autores gaúchos. Ah, não vou lembrar o nome. Era um ator de Pelotas. E tinha os doces de Pelotas na exposição. Então a exposição, na abertura, tinha os gaúchos lá tocando umas coisas. Doces de Pelotas para todos os lados. E champanhe. Que a gente não toma... Porque assim, ó, eu tenho um imã chamado garçom de vernissage, né? Que é o quê? Eu ganho uma taça e ela nunca mais fica vazia. Porque eu me afeiçoo com os garçons, digo bom dia, boa tarde, boa noite. O garçom nem pergunta se eu quero mais, ele já sai servindo a minha taça. Às vezes eu tô parada, ele já enche minha taça, entendeu? É ótimo. Eu amo uma vernissage, porque eu olho, eu chego, eu sou a primeira a chegar, aí o garçom já vê que eu sou uma pessoa necessitada, sou uma pessoa que gosta do babado. E ele já me vê, ele já se identifica com a minha pessoa, entendeu? Eu já vou com esse cabelão, já vou assim, ó. Aquela roupa, com aquela mochila. De que saiu, terminei de dar aula, vim pra vernissage, entendeu? Uhum. Aquela maquiagem que eu cheguei fazendo, ele já vê que tudo que eu quero é estar ali. Essa menina merece. Eles enchem meus copos.
Agora tu me lembrou de um fato que eu acho que até tu já sabe, eu acho que eu já te contei. Como eu conheci o Diogo, né, o meu marido, foi no lançamento de um livro de um professor nosso da faculdade. E era uma biblioteca pública e a comida era toda italiana com vinhos da Serra lá de Santa Maria.
Ai, que delícia.
É, do Velho Amâncio, Velho Amâncio, que é um vinho que tem muito lá na região. E é um vinho.
E o livro, tu lembra o nome?
Tomara que ele não escute, né, esse podcast. Mas, enfim. Mas era um livro de filosofia para crianças, se não me engano.
Óbvio,
e aí. E eu acho que sou das poucas pessoas que conheceu o marido não num bar, não numa boate, não na rua tomando o vinho bagaceiro. Eu conheci no lançamento de um livro dentro de uma biblioteca pública. Tem coisa mais chique? Tomando vinho. E tinha um garçom que também... Eu fiquei estacionada num lugar, num canto, eu e as minhas amigas, e ele já vinha com um sorrisão na cara, servindo essas...
boa noite, senhora! Faça!
Gente, tanto que eu não lembro o que o Diogo me falou, qual foi a cantada que ele me passou. Eu não lembro.
Só sei que estou aqui até hoje.
É, quando eu me dei conta, eu estava na cama dele. É isso. Ai, lá, já passaram 12 anos. Passaram 12 anos depois disso.
Eu não tenho uma cópia do livro autografada, mas eu tenho um marido.
Não tem. Ai, eu tenho que falar com aquele professor, gente.
Ah, eu acho que é válido você fazer uma renovação de votos e falar para ele, professor, se você não tivesse lançado este livro, isso jamais teria acontecido.
Jamais. Pior que é.
Eu acho que é válido. Eu acho muito válido. Inclusive, tem que fazer uma renovação de votos, convidar ele, contar a história pra gente dar um presente caro. Ai, que horror, não tô brincando.
Ai, mas ele é super rico.
Então pode dar um presente caro se você for.
O nome dele é Mariano da Rocha, sabe?
Alô, um dos Mariano da Rocha.
Dos fundadores da Universidade Federal de Santa Maria. Tá louco.
Então, olha aí, ó, pessoal de Santa Maria, que conhece esse professor, qual é o nome dele?
Ronay Pires da Rocha.
O senhor Ronay Pires da Rocha?
Da Rocha.
Mostre este podcast para ele, de Paula Souza, hoje é uma atriz renomada da cidade de Porto Alegre. Casada com seu marido Diogo Lindner. E que se não fosse o livro de filosofia para crianças deste professor, nada teria acontecido.
Ah, vai dizer que isso não é chique, gente. Isso é muito chique.
Ó, Santa Maria, vocês estão perdendo toda uma história aí.
Estou esperando, é que todo mundo acha que sucesso, já falei isso para vocês, né? Sucesso aí para Globo, né? Gente, eu já tô sucesso, já é. O que importa é a estrada, não é o final.
Ai,
é
gente, sucesso pra mim, meus parentes entenderam o que eu faço.